Подкаст Мариеса. Специальный кубок мира 2018.
Подкаст Дас Мариес. Special World Cup 2018.
Подкаст Дас Мариес. Especial Copa do Mundo 2018.
Estamos de férias do Cruzeiro. Time e torcida precisavam de um descanso depois de tanto sofrimento na Libertadores e jogos sofríveis no Brasileirão. A partida contra o Paraná serviu para não termos saudades tão cedo e aproveitarmos melhor a Copa do Mundo. E o podcast das Marias está copando. Então, ao longo da competição, vamos preparar edições especiais sobre a Copa do Mundo. Nesse episódio, vamos dar as nossas impressões sobre os primeiros jogos, vamos falar também de Brasil e Suíça, e pior que a gente vai falar de Cruzeiro também, mas é bem rapidinho. Respeitável público, o circo está montado, tem pão para todo mundo, inclusive de alho e queijo. E bora aproveitar um dos espetáculos mais grandiosos da Terra. Meu nome é Rafaela Freitas.
Meu nome é Isabela Santana.
Meu nome é Luciana Boá.
Eu sou Samantha Santos e está começando o 11º Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Então, a gente começa aqui o especial Copa do Mundo com essa vinheta nova. Inclusive, eu mesma gravei essa passagem em russo. Não sei se vocês sabiam disso.
Ah!
Não foi eu que gravei, eu mesma fiz, entendeu? O russo.
Descobrimos a voz do Google.
Então, ó, as Marias coparam. Fique à vontade, sirva-se de pão no circo. Aqui não tem palhaço, não, mas tem pelo menos 3 anãs, né? Então, gente, antes de a gente falar de Copa do Mundo, eu queria só falar que a gente, né, esteve presente no último sábado, no segundo encontro de mulheres de arquibancada, né, aqui em Belo Horizonte, foi lá no Museu do Futebol, no Mineirão. E foi muito legal, gente, né? Eu queria convidar todo mundo a conhecer esse movimento. Vai lá no Facebook, procura Mulheres de Arquibancada. Vai ter uma rodada nacional agora em Fortaleza. E o encontro aqui de Minas Gerais foi muito bacana. Assim, a gente sai feliz e triste ao mesmo tempo, né? A Lu foi lá também e vai concordar comigo, assim. Que é muito legal a gente ter um espaço de debate com mulheres, né? Falando para mulheres. Mas a gente fica triste também porque a gente ouve cada história, assim, bizarra, de preconceito, de machismo, de homofobia, de misoginia. Foi um encontro muito bacana e, né, vai ter uma terceira edição aí. Fica o convite aí também para vocês acompanharem o movimento e irem nos próximos encontros. O que você achou, Lu?
Eu gostei bastante também. E é legal que até foram debatidos alguns temas que nós falamos aqui, como a maternidade, né, e ser torcedora. E vemos, assim, que muitos problemas é comum a todas também. E outro ponto, não só de falando de ser torcedora, as meninas do Pro Inter também que estavam lá, a moça do América, falando também da dificuldade que é jogar futebol aqui em Minas, que muitas preferem ir para São Paulo, apesar que nem São Paulo é tão profissional como nos Estados Unidos. Elas até optam para ir para fora do Brasil, né? Porque a dificuldade que tem aqui é inúmeras, assim. Elas falando que pode olhar até o Mineirão, que o vestiário é feito para homens. Tem 11 mictórios e 4 vasos sanitários sem porta. Como que um time feminino jogaria numa arena pra Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte? Não tem jeito, porque tem muitos estádios que o vestiário é só para homens mesmo. E assim, a dificuldade tanto do uniforme delas conseguirem, da chuteira, que elas ficam uns 5, 4 anos com a mesma chuteira. E estão lá porque realmente gostam. É um negócio bem bacana, assim, toda a discussão que foi levantada. E também falamos, assim, como tinha muitas atleticanas lá também, tinha americanas, 2, mas tinha americanas. Aí até comentamos também sobre o futuro dos times mineiros, né, que eles precisam investir em times femininos, de acordo com a Conmebol, para participar da Libertadores ano que vem, que é pré-requisito. Até agora não se movimentaram e não fizeram nada, né? Fica aí o questionamento também pro Cruzeiro, pro Atlético. Cadê o time feminino? Tá na hora, né?
E só pra colocar o nome das meninas, né? Do Pro Inter era a Bárbara, a Paçoca e a Carol. E a Lorena do América, né? E tinha um contraponto, né? Do time profissional da América e do time amador do Pro Inter. Pro Inter tem as meninas têm uma dificuldade de ter um uniforme. Agora elas têm um uniforme que foi de patrocínio da prefeitura, mas mesmo assim é um pras meninas, um só. Então, não sei, igual que ela puxa a camisa na hora do jogo, se afrouxar, foda-se, você vai ter que jogar o resto da temporada com ela, é um uniforme só. E as meninas têm muitas dificuldades, assim, elas falaram que recebem, quando elas recebem ajuda, é de cesta básica, assim, ok, obrigada, mas não é de cesta básica que elas precisam de patrocínio, elas precisam de medicamento, né, de outro tipo de apoio, elas não estão passando fome, né, é outras necessidades. E também tinha um contraponto que não era tão contraponto assim, o time do América feminino, que é assim, ok, tem o selo América, mas elas não aproveitam da estrutura do América. É, por exemplo, aí elas a menina estava contando que ela paga a academia do bolso dela, né? As meninas não fazem academia no América, né? Elas fazem no bairro delas por conta própria, né? Não tem essa estrutura. Tem o nome, a Chancela América, mas não tem a mesma estrutura do time masculino.
É, e lembrando que ela tem a carteira assinada, é o trabalho dela aquilo. Ela tem que manter essa rotina, tem que se prevenir de lesões, e a academia faz parte, nutricionista faz parte, porém, e aí? Tem que pagar do próprio bolso, né? É, a musculação, como que faz, né? O futebol profissional que nem assim é profissional direito, né? É, seria muito bacana a academia patrocinar esses times. É, material esportivo, fica aí, né? Tem uma loja, acho que fica na Avenida Amazonas aqui, que eles sempre fazem camisa para times de escola e tal. Ou se essas lojas patrocinassem esses times amadores também, como o Pro Inter, né? Como que seria bom também? Um gelol da Araújo, como seria legal, né?
Pois é, não custa nada. Curativo, gente. As meninas devem machucar e devem voltar sangrando, porque não deve ter um curativo, né? Falta, sei lá, whey protein, alguma suplementação também pra dieta. Então, assim, são coisas básicas, né? Mas que os times femininos de futebol não têm, né? E não tem apoio de ninguém. Poderia ter um apoio de Cruzeiro, de Atlético, de outros times também, falando no caso dos amadores. Mas, assim, é completamente ignorado. E outra questão também são, que elas comentaram, o horário dos jogos. Quarta-feira, 3 horas da tarde, na Arena do Jacaré. Quem vai? Não dá nem pra ter uma preliminar do masculino. Não existe essa possibilidade. Por quê, Lu? Porque o que eles respondem quando... Ah, não pode jogar no Independência, não pode jogar no Mineirão, é que as meninas vão estragar o gramado. Olha só que absurdo.
Pois é, e fala que o futebol feminino não tem visibilidade, mas ninguém não quer dar nem horário pra ter visibilidade. Como que elas vão sobreviver, assim? Como que, né, vamos saber que alguém joga bem, que vamos comemorar um gol, sendo que ninguém tá lá nem pra filmar, né? É muito complicado isso, né? Não tem jeito.
Ué, foi um bom evento, valeu a reflexão. É, vamos para a pauta de hoje, então. É o seguinte, gente. Semana passada a gente fez a gente tentou fazer uma escalação, né? Não eram os esquecidos, né? Que a gente falou do Cruzeiro, que não tiveram oportunidade em Copas do Mundo. E a gente escalou esse time. A gente foi de Raul Plasma a Fábio, até Alex, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e tal. A gente empacou e a gente não conseguiu avançar no ataque. A gente até falou um pouco da época do Palhinha e tal, mas não era da nossa época, né? Então a gente nem pode... a gente não tinha propriedade para escalar, fazer essa escalação. E a gente pensou assim, gente, da nossa época, né? Na história mais recente do Cruzeiro para cá. Qual camisa 9, né, teria sido um injustiçado da Copa, mereceria... Uma chance na seleção. E a gente, de fato, a gente não conseguiu elencar esses camisa 9 rejeitados da seleção. Levou isso para reflexão. Por quê? Né? Será que existe uma crise recente aí no Brasil de camisas 9? Né? A gente pensa hoje no Cruzeiro. O Cruzeiro é muito deficiente, né, dessa posição. Não estou falando nem do falso 9, do centroavante, mas aquele cara que decide lá na frente. Então a gente teve essa dificuldade de escalar, colocar um camisa 9 ou alguns atacantes que historicamente tiveram um bom desempenho no Cruzeiro e que poderiam ter uma chance na seleção e não tiveram, a gente não conseguiu definir, né? Não, a gente ficou pensando, Marcelo Ramos, Alex Alves.
Marcelo Ramos, assim, ele era matador. Craque, eu sempre gostei muito do Marcelo. Craque, eu acho que não. Mas na seleção, é difícil, né? Competir com a geração que ele jogou.
Tinha Ronaldo Fenômeno, né? Era a década de 97, 98.
Era, não tinha jeito, entendeu? O Marcelo, se hoje ele tivesse em plenas condições, ele jogaria fácil no Cruzeiro. Óbvio, se o Mano deixasse, né? Se o Mano permitisse, porque o Mano é visionário, né, gente? O Mano desde sempre não quer um 9 fixo e tudo. Mas é difícil dizer, assim, de jogadores do passado e a gente tentar colocá-los agora, porque o futebol mudou muito, né? Tem o Alex também, o Alex Alves, que pra mim também jogava muita bola. E eu achava interessante porque o Alex tinha velocidade e ele se posicionava bem dentro da área. A gente pegar alguns jogos do Alex, alguns vídeos, a gente percebe como ele trocava de posição muito fácil. E a velocidade dele contribuía pra isso. Então eu acho que o Marcelo, na Copa não, acho que, né, 98 e tal, não tinha mesmo como ele competir, mas jogava muito bola, sem dúvidas nenhuma. Marcelo Ramos tem um espaço no meu coração eterno, porque nos ajudou muito, nos deu muitos, muitos títulos. E o Alex também, né, o saudoso Alex Alves, que também era muito bom jogador.
Então assim, a gente não vai escalar por escalar, né, criar uma cota. Ah, tá sobrando vaga, vamos colocar qualquer camisa 9, qualquer atacante do Cruzeiro aí que foi goleador. De fato, assim, é uma... Estamos eficientes, né, na nossa escalação de esquecidos da seleção brasileira, os cruzeirenses esquecidos da seleção brasileira, a gente não vai conseguir preencher esse espaço, não.
É, e um fato que nós levantamos também com essa discussão de semana passada é que o futebol brasileiro não está fazendo camisas 9, como a década de 90, por exemplo. É, igual foi lembrado, Marcelo Ramos, Alex Alves, o Romário, o próprio Romário, Ronaldo e tal, são uns grandes, assim, quer dizer, claro que não se compara Romário e Ronaldo e tal, mas assim, foi mais o ápice, foi na década de 90 mesmo. E, assim, não lembrando, sei lá, que na década de 70 teve Dada Maravilha, ou 80 com o Reinaldo, mas eu tô falando assim, pra que a gente lembra mais ou menos da nossa idade. Porque a década de 2000 e 2010, se vocês forem olhar, o atacante do último toque, o centroavante mesmo, 9, que nem é 9 hoje, é qualquer número que seja, do Fred ao Fred no Cruzeiro, passou muita gente estranha e ruim pelo Cruzeiro. E assim, desde quando o Fred estreou no Cruzeiro, em agosto de 2004, eu tinha 13 anos. Então é a parte que eu... digamos que eu mais lembre de futebol. Eu falo que eu comecei a acompanhar mesmo futebol. Minha lembrança é boa mesmo futebol a partir do Orkut. Eu gostava de estar lá discutindo. Nossa senhora. Se aparece menino de 13 anos, 12 anos discutindo comigo, eu quase dou um tapa. E aí eu pego assim, a minha lembrança de futebol, assim, que eu... Assim, eu sempre acompanhei desde pequena, mas é claro que você... Memória de 8 anos, você só vai lembrar... Zoação na escola, alguém mostrando um 5 porque o Cruzeiro, o Atlético perdeu de 5, isso eu lembro de verdade, na década de 90, assim, mas lembrar mesmo de... gente, eu vou até comentar aqui, eu não lembro se eu comentei aqui no podcast das Marias, mas a minha memória de que eu tava mais puta em relação ao futebol, mais nova, 2003, final da Copa do Brasil, eu fiquei puta com o Edilson Capetinha. E sabe o que eu fiz? Eu peguei um papelzinho, eu tinha 12 anos na época, eu peguei um papelzinho e escrevi assim o nome dele, amassei, coloquei numa bolsinha que eu tinha, enfiei num buraco dentro do meu armário e falei que isso seria uma praga pra ele. Eu tinha 12 anos.
Que isso? Que isso, Luciana?
Pois é.
Jesus, que medo!
Gente, eu fiquei com tanta raiva dele ter empatado aquele jogo de ida da final da Copa do Brasil. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Não, sério. Fiquei assim, fiquei tremendo de raiva. Imagina um menino de 12 anos. Tremendo de raiva. Mas assim, eu sempre gostei de futebol. A Rafa até descobriu que eu jogava futebol agora. Ela nem, vocês nem sabem, né, gente? Mas a Rafa descobriu agora.
Luciana, cada semana uma surpresa.
Mas aí eu fiz uma listagem dos atacantes do Cruzeiro de 2004 até 2018. Pegou o tempo certinho do Fred a Fred. E assim, não apareceu ninguém bom, não. Apareceu o Marcelo Moreno, que eu, assim, desculpe, mas não curto muito. Rony, Jonatas, Alexandro. Alexandro, ele foi bem no Cruzeiro.
Alexandro desce do ônibus?
Não. Esse? Alexandro, irmão do Richard.
Ah, tá. É. O que fazia careta.
Isso, ele jogou no Cruzeiro em 2005 e 2006.
É, jogou mesmo. É. Até 2007, não foi? Uh-huh. Que ele jogou?
É. Aí teve o Elber em 2006, Araújo, Carlinhos Bala, mas Carlinhos Bala não é centroavante, mas assim, fica aí a lembrança. Ele era horrível. Aí eu achei que... aí teve a era do Wellington Paulista, que o Wellington Paulista pegou o Alessandro, o Kleber, Kleber foi 2009-10, né? Com o Wellington Paulista ainda passou Anselmo Ramon, Ortigosa e Borges. Aí o Borges salvou a nossa vida, que foi... Eu acho que desse período todo, apesar que o Borges chegou velho, talvez ele tenha sido o melhor centroavante, né?
Cara, eu gostava do Borges.
Concordo.
Quando ele chorou fazendo gol, eu chorei com ele.
Ah, ele era uma gracinha. Aí eu peguei até os da base também, né? Que apareceu, foi Vinícius Araújo, esse Jonathan. E até que a Isabela te perguntou se já era da base.
É o Marcos Vinícius, não?
Não, mas Marcos Vinícius, ele não é centroavante, assim. Ele é mais meia, né? Coloquei ele ali mesmo.
É, Marcos Vinícius é.
E o Raniel, né? Eu acho que da base foram três.
Mas o Marcos Vinícius não é da base, não.
Não, mas Marcos Vinícius não é atacante, não é.
É, mas ele veio é formado já lá do... É do Náutico?
Já, é.
É o Raniel também, né?
Sim, o Raniel também. Eu não considero nenhum desses da base. Já vieram formados?
É, mas tem o Vinícius Araújo, né?
Vinícius Araújo também tá no mercado. Vamos editar, porque é bem capaz do Itair querer...
Ah, eu acho ele tão bacana.
Ah, mas bacana, Luciana, bacana até eu sou.
mandar aquele tweet do Arrascaeta pro jovem lá. Então pega 10 e joga o próximo jogo. Falar pra você, Isabela. Então pega 9 e joga o próximo jogo.
Se me deixarem, se o mano não me colocar no banco, eu vou. Sem problema nenhum.
Hoje. Aí teve Martinucci, né? Martinucci, eu gostava bacana, muito dele.
Gente, olha só, se a gente fizer uma, assim, nessa ordem que você fez aí, né? Pra essa cronologia, tem Adriano Lousada, Gil, prestem bem atenção, Gil.
Pô, o Gil foi bacana, eu acho que o Gil foi bacana. Foi tipo assim, nota 7 em 10, foi acima da média, não. Que é 6.
6.
Média dá 6, média na escola é 6.
6, eu dou 6 pro Gil. Carlinhos Bala, que era ponta, né? Mas, enfim, ele não era atacante. O Rony, entre o Rony e o Guilherme e o Marcelo Moreno, eu sou, entre os três, eu sou o Guilherme.
É, mas
o
Guilherme não era centroavante.
Ele,
né?
Ele era ponta, né? E acabou fazendo, às vezes, de atacante, porque ele vinha de trás. Então, às vezes, ele ficava ali na grande área. Alessandro é aquele do desce do ônibus. Nunca mostrou nada no Cruzeiro que fosse, assim, de diferente. O Kleber ainda me deve uma Libertadores. Farias, gente. Robert, 2010. E teve o Alisson.
O ano difícil.
O ano complicado esse ano de 2010. Depois foi 2011, Ortigoza e Anselmo Ramon.
Nada, 2010 foi bom. O Cruzeiro foi vice brasileiro.
Não, mas 2010 a gente foi garfado, né? Foi difícil, digo isso, assim. Que a gente tinha um time bem mediano, a gente tava quase chegando lá.
A gente tinha um time muito mediano.
É, se não tivesse o Elton Paulista, talvez... Se tivesse o Borges em 2010, talvez seria melhor. Claro, com certeza, que o Borges não faria os 1 milhão de gols que ele fez no Cruzeiro em 2010.
Pois é, a gente teria fugido dessa estatística. Né?
É, se não tivesse Dagoberto, ele fez um gol, foi no São Paulo, foi de pênalti, né? Ele cavou um pênalti. Nossa, vocês lembram disso? Eu acho que ele cavou um pênalti contra o Cruzeiro em 2010. Vocês lembram disso?
O gol que ele fez no Mineirão?
Não, 2010 foi em Uberlândia. Meu Deus do céu, eu tenho uma memória às vezes que eu não tenho muita certeza.
Tô surpreendida.
Mas assim, se não tivesse ele, o Cruzeiro poderia ser campeão, porque com certeza ele tirou pontos do Cruzeiro.
Agora você para pensar, teve em 2011, com aquele time horroroso que a gente tinha Ortigoza. Anselmo Ramon não, Anselmo Ramon a gente não pode tirar, beleza, foi, né, ajudou bastante a gente em 2011. Em 2012 a gente tinha o Borges, que foi responsável, eu acho que junto com o Dagoberto, com o William em 2013 pelo título. E ainda a Luciana bem ressaltou que se em 2010 ele tivesse vindo pro Cruzeiro, a gente teria conseguido,
não,
né?
Peraí, ó, achei aqui, ó, o Cruzeiro perdeu em 2010 duas vezes pro São Paulo. E 2 gols do Dagoberto.
Pois é, Dagoberto também é outro. Dagoberto meio do que tudo que ele podia fazer contra o Cruzeiro, ele fez. Em 2014, mesmo sendo campeões, nós tínhamos Marquinhos e Neilton. Mas aí como ponta, né?
Não, é. Mas é, porque nessa lista eu coloquei o ano que eles chegaram. Então, em 2014, tinha o Moreno, Borges ainda, Dagoberto.
Marquinhos fez aquele gol, né, contra o River Plate, lá no Monumental de Núñez. E o Cruzeiro está entre os times, um dos poucos times que ganharam, né, do River, dentro do Monumental. Gol dele, Marquinhos. Depois a gente tomou de 4 e tudo, mas isso aí a gente finge que... E só um mero detalhe. Em 2015, nós tínhamos Damião, William de Falso 9, gente. Tá fazendo muito gol, né, lá no Palmeiras, por sinal.
Pois é, mas é só Falso 9.
É, sim. E não é 9, né?
Não. Eu gosto muito do William. O problema é o mano que gosta só de Falso 9, né? Aí entra até outra discussão. Se o esquema tático agora mudou pra não ter mais esse centroavante, por isso que ele não existe mais no futebol. Surgiu o Gabriel Jesus aqui no Brasil e ele foi embora com 19 anos, 18 anos. E só ele, não tem mais ninguém. Se você for olhar os convocados para a Copa...
E o Firmino? O Firmino também joga de 9.
Ah, mas não é o estilo do Gabriel Jesus. Eu acho que o Gabriel Jesus, para mim, o estilo dele lembra muito o Ronaldo. O estilo, não que seja a mesma coisa. Falando assim, o Firmino, eu já vejo ele mais longe da área.
Ele tem uma característica que o Mano gosta muito, que ele se movimenta muito mais. Se a gente pegar o jogo contra a Suíça, né, ontem, ele deu outra mobilidade pro ataque, porque eu não achei que o Jesus foi muito bem ontem, não. Aliás, o Jesus já não vem bem desde a contusão dele, né? Ele não voltou muito bem. Agora, vamos pensar, 2015 nós tínhamos Gabriel, Xavier, Marcos, Vinícius e Alano. Nenhum desses aqui é 9. Assim, característico. Todos, o Marcos Vinícius é mais meia. O Gabriel, ele na teoria, o camisa 10. E o Alan, a gente nem precisa comentar. 2016 que a gente tinha o 9, né, Luciano? 2016 tinha o Ábila.
Sim. Mas aí vem a discussão que eu tô falando. Que talvez o futebol moderno e tal, essas coisas, já não aceita mais esse centroavante. Porque o Ábila... Ele era muito bom, mas acabou que... Não sei se, assim, o Mano ficou meio de má vontade de mudar o time por ele. Ele queria ainda um atacante com mais mobilidade, igual era o William. Aí, então, ele não fez muita questão de ver se poderia fazer alguma coisa pro Ábila jogar bem. Apesar que ele veio já com histórico de gol pra caralho lá na Argentina. Aí, eu não sei se é despedido do futebol moderno, sabe? Que tem que ser coringa, tem que saber jogar em tudo, atacar e defender, todo mundo tem que saber até defender no gol. Não sei.
Né? Eles chamam o Ábila de caneleiro, né? Muitos dos críticos do Ábila dizem que ele é pesado, que ele é lento, que ele perde muitos gols fáceis. Porque assim, em 2016 nós tínhamos também, além do Ábila, que na teoria é o camisa 9, né? Ele jogava no Globo, né? Então era Douglas Coutinho, Bruno Nazário, Sobis e Rafinha. Esses dois últimos ainda estão no Cruzeiro. O Sobis fazendo às vezes de 9, de falso 9 às vezes, e tendo dificuldades com essa posição. O Douglas Coutinho, ele era jogador de beirada de campo. E o Bruno, que tá fazendo até sucesso lá no Guarani, ele é 10, né? Ele é mais armador. E o Rafinha, que também é jogador de beirada de campo. Em 2017, nós temos Raniel e Sassá. E o Sobs também, de novo, fazendo essa função. E em 2018, o Fred, que machucou.
Não, mas é o que eu quero falar é o seguinte, que eu acho que essa posição já não se adapta mais ao futebol moderno. E, assim, e se um cara surge e é muito bom, ele vai ter posição, igual o Gabriel Jesus teve no Palmeiras, por exemplo. Eles deixam, eles conseguem fazer um time jogar em função de... desse jogador, só que no Brasil surgiu, é bom, vai embora. Então fica mais difícil ainda de ver isso e de ver um jogador desse tendo sucesso. E se for olhar também a base, eu acho que hoje em dia eles, na base, a peneira meio que leva o físico do jogador muito a sério. Tem que ser alto, tem que ser forte. Então, assim, acontece que quem tem habilidade para ser esse jogador bom lá na frente vai ser poucos ou não vai ter chance, entendeu? Não vai chegar num time profissional, não vai vingar. Fica pelo meio do caminho. Essa, acho que é, todas as posições, assim, o talento já perde para a força física.
A gente pode até fazer uma essa questão que você tá falando aí, Luciano, da força física e da altura, a gente pode trazer isso para a base do Cruzeiro, né? Qual foi o último grande jogador veloz, habilidoso que o Cruzeiro revelou, que não tinha tanta força física? Eu não lembro. qual o último grande jogador, assim. Não lembro, porque o Cruzeiro tem revelado muito zagueiros. O Cruzeiro da escola eu nem vou falar, porque isso já vem de anos, né? Já é uma característica da base do Cruzeiro. Mas se a escola do Cruzeiro é de toque de bola, de velocidade, né, a torcida exige muito isso, por que o Cruzeiro só revela grandes zagueiros? Wallace, Bruno Viana. Então, assim, é uma pergunta que eu gostaria até muito de fazer para quem comanda a base do Cruzeiro hoje. Como que é feito esse processo de seleção? É porque quantos bons meninos que tem, são vetados nos testes porque são baixos? Então é um questionamento que a gente pode abrir uma discussão, né, a respeito disso, assim.
Eles são franzinos demais, né? Veja assim, o Felipe Coutinho, por exemplo. A estrutura física que ele tem hoje, será que ele teria chances, assim, como teve em 2010, 11, hoje em dia? Eu acho muito difícil, assim. É igual o pessoal brinca, que Dirceu Lopes não teria chances no time profissional hoje. Não sairia da base, porque é baixinho demais. É franzino demais, sabe? É até engraçado ver isso, que a média de altura dos jogadores da Copa hoje em dia é uma coisa... O time da Islândia é quase vikings mesmo, jogando de tão grande que eles são. Suécia... Samantha, você tá vendo também esses jogos, né? Tá vendo que os caras são tudo... Não tá dando mais pra ver esse drible bonito, sabe? Os jogos da Copa que eu tô vendo é aquele jogo puramente técnico. Eu não tô vendo...
Sim, totalmente.
Os caras têm força pra correr pra caramba e bater.
Sim, a gente comentou isso outro dia, e eu acho que o pessoal da televisão também tem comentado muito, que a gente nunca viu jogos tão técnicos na vida, assim, sabe?
Uhum.
E principalmente o pessoal europeu, assim, é incrível como que eles seguem as linhas certinhas,
pois
assim,
é.
Sabe? E eu achei interessante que quando o Brasil entra... o jogo do Brasil, por exemplo, eu senti uma diferença tão absurda dos jogadores brasileiros correndo pros outros jogadores. Tudo bem, o Brasil também tá sendo um time bem técnico, mas é engraçado, pelo menos na minha opinião, o Brasil se destaca pelo, sei lá, o gingado ou o jeito que eles correm, sei lá. Todos os outros parecem um robozinho, cara.
Parece que é tudo cópia, né? Tipo,
sim,
fez clone,
é
assim, tudo brutamonte. Aí aparece o Neymar e tenta fazer uma coisa e plaf, vai pro chão. Aí aparece o Gabriel Jesus, assim, ele fica escondido atrás de todo mundo. Meu Deus. Parece que seleção de 70 não daria certo, velho.
Gente, mas assim, só antes a gente... Antes de falar de Copa... dessa Copa aqui, eu só queria passar até umas informações aqui dos últimos camisas 9 da seleção brasileira. Vou colocar aqui desde 94, que é desde quando eu acompanho. Em 94, camisa 9 era o Zinho, né? Mas o Zinho era meia. Na verdade, era o Romário, que era o 9 que vestia a camisa 11. Ele fez 5 gols. Romário, baixinho, pequenininho. Aí, em 98, o Ronaldo, fenômeno. 4 gols. Em 2002 foi o Ronaldo de novo, né, no fora da curva, fazendo 8 gols. Em 2006, depois o Ronaldo também, né, tipo, 3 gols. Em 2010, Luiz Fabiano com 3 gols. Em 2014, Fred com 1 gol. E o camisa 9, tipo, o Neymar tá com 0 gols até agora, né? Então, vamos acompanhar como que vai ser a evolução ou a não evolução aí do camisa 9 da seleção nessa Copa de 2018.
Camisa 9 agora é Gabriel Jesus mesmo.
Gabriel Jesus, né? Não, o Neymar é 11.
E ele realmente é o 9.
Então só repetindo aqui, em 2014 Fred, 1 gol, e esse ano tem o Gabriel Jesus, camisa 9, que não fez uma boa partida na estreia. Então vamos acompanhar em 2018 se vai ter também essa escassez de gols dos responsáveis aí na área, né? No caso aí, Gabriel Jesus com a 9, o próprio Neymar aí fazendo só como camisa 11.
Ah, mas é isso também, né? Vamos ver se o Gabriel Jesus vai aguentar. Ele joga no futebol inglês, que os caras já são... é um futebol que já é conhecido por dar tanto destaque ao físico, né? Começou aguentando até machucar, né? Eu quero ver na Copa, que agora é todo mundo igual, todo mundo clone, todas as zagas é o mesmo tamanho, é a mesma força. Vamos ver, né? Que pra mim, isso é o que vejo que maior mudança no futebol, não sei... É, até, sei lá, o Messi a gente pode comentar, assim. Na Copa do Mundo, era quatro marcando ele, pá! Sim, é outra coisa, né? O Messi pode passar embaixo da perna dos caras, os caras vão ver. Mas eu falo, assim, da estrutura física, que acaba o futebol, acaba o gingado, acaba o talento e começa a parte de academia e acaba com... Vocês entenderam, né?
Sim.
É tipo assim, o mais importante é o músculo, né? Do que talento. Sei lá, né? Às vezes não desagrada.
Mas hoje o futebol tem sido assim. Vocês estavam falando da questão dos jogos técnicos. Tudo bem, tá mais competitivo. As seleções de menores, né, menor expressão estão conseguindo bater de frente com as grandes seleções. A Alemanha que perdeu, a própria Argentina que empatou, né? O Brasil que ontem empatou contra a Suíça. Tudo bem que a Suíça tem uma expressão um pouco maior diante dos outros adversários que as outras seleções enfrentaram, mas tem sido um futebol até um pouquinho chato de ver, né? Para mim, os melhores jogos o melhor jogo que eu vi até agora foi Portugal e Espanha. Vários gols, né? E assim, mas se não tivesse Cristiano Ronaldo, talvez, né, a Espanha tivesse vencido. Mas assim, foram times que não abdicaram do gol, né, de partir pra cima, de tentar o gol. Isso, aí tô falando de Portugal, que é uma característica do Cristiano, que nunca desiste. E o cara é craque, então ele faz a diferença mesmo. Mas tem sido jogos que às vezes você fala assim, gente, não tem um drible, não tem ninguém que vai pra cima. E no próprio jogo do Brasil ontem, eu senti falta desse jogador, né? Temos o Neymar, ok, mas ele não estava bem ontem. Temos o Coutinho, que para mim é um muito, muito bom. E que fez um golaço. Então, assim, o futebol está mudando, mas será que a gente precisa deixar o talento de lado para que essas seleções menores consigam bater de frente com as seleções, né, as grandes potências do futebol? Não tem sido jogos tão legais de assistir.
Vocês estão conseguindo assistir todos os jogos da Copa?
Eu assisti todos até agora. E eu discordo, eu gostei. Tô gostando muito dos jogos. São jogos diferentes, mas eu tô gostando bastante. Principalmente dos gols, cara. Tem cada gol mais bonito que o outro. Os gols de falta, puta merda. Eu tô gostando. Um dos que eu menos gostei, inclusive, foi do Brasil.
Mas o que eu falo é que, assim, a técnica, às vezes, deixa tudo meio robotizado demais. Mas, assim, eu assisti hoje o jogo da Bélgica, gostei pra caramba, Bélgica, e gostei pra caramba.
Panamá, isso.
Panamá. Tipo assim, Panamá, né, gente? Que jogo é esse? A Tunísia hoje contra a Inglaterra, tipo... Perdeu no finalzinho, mas assim...
Foi suado pra Inglaterra vencer.
Mas eles mal foram pro ataque, né? Uhum. A Tunísia. Porém, eles souberam defender muito bem, sabe? É proposta de jogo, deu certo. A técnica deles pra saber se defender. Com certeza eles treinaram muito defesa. Aí assim... Mas às vezes dá uma... Eu sinto uma faltinha, assim, de ver, sei lá, um jogador talentoso tentar uma coisinha, assim, diferente a mais, sabe? É só isso.
Pois é, assim, é o que o brasileiro sempre teve, né? Que é o diferente. Que é a criatividade, que é a genialidade. E, assim, tudo bem. Hoje a gente tem outras nacionalidades que, sim... Que também, né, tem muitos bons jogadores, como o Salah, que fala o nome dele. Que é também um excelente jogador, que é do Egito, que ainda não entrou na Copa. Mas assim, igual a Luciana falou, eu também sinto muita falta, assim, de jogos menos técnicos, eu falo assim, né? Menos estratégia e mais, sei lá, bumba meu boi, vamos ver no que vai dar. Mas aí é questão de gosto mesmo, né? A gente vai se adaptando às mudanças do futebol.
Um exemplo disso é a Argentina, assim. Eu sempre fui muito fã do futebol argentino. Só que, assim, tá chato ver a seleção argentina. Eu acho que fica naquela dependência do Messi. E o Messi muito marcado, o Messi perde um pênalti. E assim, ninguém mais resolve nada na seleção da Argentina, né? Cadê aquela raça argentina? Cadê a experiência daqueles jogadores todos em, sei lá, em Libertadores?
Eu tenho dó do Messi, às vezes, sabe? Tadinho, gente. Joga tanto, mas ele não faz isso com ele, não, cara. Ele tem aquela cara assim, porra, perdi o pênalti, essa merda desse time faz porra nenhuma, vão falar só de mim, saco.
A questão é o seguinte, eu vejo que todo mundo fica comparando ele ao Cristiano Ronaldo, por exemplo. E aí, nesse caso, eu acho que o Messi tá muito mais bem servido do que o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o time da Argentina é muito melhor do que o de Portugal, por exemplo. O Cristiano Ronaldo resolveu o jogo sozinho. E o Messi, eu acho que ele tinha, assim, a ajuda do time dele. Ele que ali não deu certo. Bateu um pênalti que, pelo amor de Deus, eu bateria aquilo ali.
Mas a questão é que o Portugal, eles conseguem fazer um esquema pra não depender, basicamente, do Cristiano Ronaldo. 24 horas.
Discordo.
Eu também discordo.
Eu acho que Portugal depende do Cristiano Ronaldo
muito.
Pra ganhar.
Muito.
Totalmente. A questão é que Portugal, por exemplo, conseguiu segurar na defesa. E aí o Cristiano Ronaldo salvou no ataque.
Eu também acho.
Eu discordo. Eu acho que Portugal depende completamente do Cristiano
Porque
Ronaldo.
Porque se você olha pros argentinos que hoje jogam nos grandes centros. E você olha pro jogador, é muito maior. É muito maior. Porque se não fosse. Gente, se não fosse o Cristiano Ronaldo contra a Espanha, Portugal tinha perdido. Isso é um fato.
Pois é.
Só que do outro lado tem um craque, né?
Cara,
que é ele.
Mas é uma coisa assim,
mesmo.
E se ele não tivesse feito gol de falta ou de pênalti, sabe? Quantos pênaltis ele já perdeu? É uma coisa assim, né? Acontece, sabe? Isso que eu acho muito errado um time depender só de um jogador. Me dá uma raiva, assim, caramba.
O Messi é gênio também. Eu, assim, eu acho o Messi um gênio. Mas todo mundo sabe que o Messi não é bom batedor de pênalti. Mas a necessidade que a seleção, né, argentina tem de tornar o Messi uma referência em determinados momentos, eu acho que prejudica. Porque talvez aí no elenco tivesse tivesse um outro jogador que tivesse melhores condições. O Messi perdeu muitos pênaltis no Barcelona.
Porque assim, tem outros batedores ali, mas assim, joga tudo para a responsabilidade no Messi mesmo.
Mas eu acho que não tinha como, sabe? Eu acho que não tinha como a Argentina não colocar o Messi.
Tem outros ótimos batedores na Argentina, né? Aliás, tem batedores melhores do que o Messi na Argentina, mas eles vão colocar sempre como o Messi o responsável, colocar tudo nas costas do Messi. Isso vai pesar.
É porque você acaba sempre colocando a maior estrela mesmo, sabe? Porque não é um time que tá jogando o tempo inteiro, é uma seleção. E o nome da seleção argentina é o Messi. Então eles vão colocar o Messi, não tem como. É uma Copa, são poucos jogos.
Grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
E aí o Messi sente, porque é tudo nas costas dele e ele vai sentir. Assim como eu acho que o Neymar, mesmo sendo muito bem servido, né, assim, tem o Felipe Coutinho, tem o Gabriel Jesus. Mas eu acho que ontem também ele sentiu. Eu acho que ele sentiu a pressão de ser a ansiedade do seu primeiro jogo, de ser a estreia.
Acho que a seleção, felizmente para a seleção brasileira, ela é menos dependente do Neymar do que, sei lá, a Argentina do Messi.
E de Portugal. Do Cristiano Ronaldo.
Bom, nem se compara.
É.
Né? Talvez eu acho que a seleção de 2014 fosse mais dependente de Neymar. Quando o Neymar fala, se eu tivesse jogado aquele jogo contra a Alemanha, não teria ficado 7-1. Aí a galera, né, tinha ficado 7-2. Eu acho que talvez fosse isso mesmo. Não sei se ganharia do jogo da Alemanha, não, mas poderia ter sido diferente mesmo. Eu acho que teve uma. A galera sentiu, assim, também a falta do Neymar. Então tem uma. A gente voltando do Cruzeiro, é igual quando o Ricardo Goulart não jogava em 2013, 2014. O Cruzeiro ficava um pouco perdido.
A referência técnica,
então,
né?
Então, assim, você não pode depender de um jogador. Uma seleção de um país não pode depender de um só jogador.
E eu tava reparando ontem, o lado esquerdo da seleção brasileira, minha Nossa Senhora, é muito bom. Marcelo, Coutinho, Neymar, pelo amor de Deus, velho.
É fortíssimo.
Nossa. Sei lá, melhor lado esquerdo que existe no mundo pra uma seleção, pode ser isso.
E aí acaba que o time fica um pouco torto, né? Porque joga. Eu percebi isso ontem também, principalmente mais no fim que o Brasil foi naquela pressão pra tentar fazer 2-1, que assim, você via que do lado direito não tinha ninguém, não tinha jogada.
Uhum.
E aí todo mundo sempre criticou muito Daniel Alves, e eu sou uma das que critico, que eu acho que, né, que às vezes ele exagera em algumas coisas, mas ele tá fazendo falta pra essa seleção. Porque ele é uma referência técnica e de grupo também, né? E durante muito tempo ele foi o melhor lateral direito do mundo.
Eu nem ouvi o nome do Danilo ontem.
Assim, muito. Eu percebi assim, que ele estava bem ansioso. Às vezes parecia que queria, que queria rifar a bola rápido, sabe? Tirar do meu pé logo, que eu não quero. Não quero os holofotes em cima de mim. Então, assim, muita gente falou, nossa, graças a Deus, Daniel tá fora da Copa, mas ele tá fazendo falta. Porque hoje nós temos como titular o Danilo e o reserva é o Fagner.
Podcast das Marias.
Mas a gente já falou sobre as polêmicas do jogo, o árbitro de vídeo.
Ah, o Brasil tá todo errado.
Tá todo errado. Então, tem que acabar o futebol, tem que acabar o Brasil.
Eu acho que as reclamações é de boa, é tudo interpretação. Tem... O povo tá chorando demais, tá bom? Eu acho que, sei lá, né? Talvez o Tite tenha acostumado muito com o Corinthians. Tô zoando.
Exato. Não, e a CBF tá entrando com uma reclamação na oficial FIFA. Lá pra FIFA. Eu tô, assim, risos, né?
Tantos times tiveram que entrar com representação em jogos contra o Corinthians, por causa disso. Enfim, parece que eles estão prendendo.
Ô, gente, mas eu achei que foi pênalti no Gabriel Jesus. Eu achei. Ele agarrou, né? O jogador da Suíça agarrou. Agora, quanto ao gol da Suíça, depois de ver muitas vezes, o posicionamento errado foi do Miranda. E pra variar, do nosso querido Thiago Silva.
Alisson.
É, do Alisson que não saiu, mas eu acho que o lance foi muito rápido. Pra ele poder conseguir pensar o que tava acontecendo.
Agora, aquela imagem de oito jogadores do Brasil vendo o jogador da Suíça cabeceando, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, gente. O
sistema defensivo do Brasil ontem ficou olhando, né?
Gente, Dedé tiraria aquela bola? Sim ou sim?
Mas aqui, posso dar a minha opinião, minha humilde opinião? Eu acho que assim, a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro nos últimos jogos, né? A gente não pode botar a culpa do jogo em um erro do árbitro, por exemplo. Mas eu concordo com a Isa, também acho que foi pênalti. E o problema é a gente ver que em outros jogos a questão do árbitro de vídeo resolveu a situação e no Brasil não. Então, eu acho mais do que natural, não tô falando da questão da CBF, o que ela tá fazendo, mas nós, como torcedores, eu acho natural a gente ficar muito chateado, porque já tiveram, eu não lembro o número, mas alguns pênaltis marcados assim, até cartão amarelo, que chamaram pra ver se era cartão vermelho, o árbitro deu cartão amarelo. Então, o árbitro de vídeo tá funcionando em outros jogos e não funcionou no Brasil. E eu acho que, como torcedor, é muito normal a gente ficar chateado e ficar reclamando, porque como a gente também falou no outro podcast do Cruzeiro, quando acontece um pênalti, ali é um lance que provavelmente tinha uma grande chance de sair um gol, entendeu? Então acho natural, eu fiquei chateadíssima, eu acho que o juiz errou, ele foi confiante demais e fez merda. E fazer merda assim num jogo de Copa, sendo que já tem a questão do árbitro de vídeo, eu acho que, sei lá, eu acho que o cara vacilou absurdamente, assim. Eu acho assim que foi pênalti, mas fazer o quê, né? Passou, o cara não usou, eu acho que ele vai ficar meio que mal falado depois disso, problema dele. E vida que segue.
Eu achei que foi questão interpretativa, assim. Pro meu lado, eu não colocaria pênalti, não falaria que era pênalti, assim. Porque num primeiro momento eu achei, aí depois eu olhei assim, dava pra ele continuar, então só se ele caísse, aí, tipo assim, ele, que o cara segura e depois ele meio que solta e depois Gabriel Jesus que pede pênalti, sabe? Se num primeiro momento ele tivesse caído, tudo bem, mas dava pra continuar. Mas assim, é interpretativo. E aí eu entendi hoje, que eu tava vendo a transmissão lá da Globo, eles falaram que a representação da CBF não era do jeito que eles tinham falado primeiramente, que era para reclamar do lance. Aí eu gostei do que a CBF fez. Eles queriam questionar o porquê que o árbitro nem pediu o VAR, né? o árbitro de vídeo, porque ele pode olhar lá a imagem, o árbitro de, sei lá como que funciona na escala certinho.
Ele faz aquele retângulozinho e aí ele vai lá e olha. Ou ele também pode ser avisado, pelo que eu entendi, ali é isso, pode acontecer os dois.
Pois é, aí ele pode ir lá olhar na imagem e não dar nada. Aí, assim, a gente olhando o replay, igual eu falei, no primeiro momento eu achei que foi pênalti, mas olhando o replay depois com calma eu não achei. Mas como que o árbitro tem tanta certeza que não foi? Então, o questionamento da CBF que eu vi é esse, né? O porquê que ele não acionou o VAR, para tirar a dúvida, não é questionando se foi ou não. O questionamento da CBF para a FIFA é esse, que é a explicação de como que funciona isso, então, camaradas. Já que funciona pra todo mundo e não funcionou pra gente. Isso eu entendi.
Foi exatamente isso que me frustrou. Porque igual você falou, pô, se ele pelo menos tivesse pedido, assistido, faz assim, tipo, não foi, a gente ia xingar o cara e segue a vida. Mas ele nem olhou. Em nenhum dos casos, né? E esse árbitro de vídeo, ele é exatamente para casos que pode decidir um jogo. Então é uma falta muito grave, um pênalti. Entendeu? E aí o cara não me pede nem pra ver, tipo, ó, eu sou fodão, eu vi, tá todo mundo reclamando, mas problemas, não vou pedir o vídeo, não. Eu achei, sei lá, não gostei não, fiquei chateada também.
Eu queria que estreasse a tecnologia no Jogo do Brasil também.
Aí, nossa, que ia dar muita merda, porque ia acabar todo esse povo aí cavando pênalti, essas coisas falsas aí que a gente vê em tudo quanto é jogo.
Imagina o Elton Paulista, gente.
E detalhe, né? Detalhe, na hora que o jogador pensasse em cair, ele ia falar assim, opa, eu tenho o VAR.
Pois é.
Eu não sei se no Brasil daria muito certo, não.
Não,
porque...
isso seria o Elton Paulista, ou o Kleber. Lembra aquele lance do Kleber pisando no pé do Lauro contra o Inter, gente?
É.
Uhum. Achando assim, ninguém vai ver, subir no pé do Kleber. Imagina, com o VAR seria, assim, se aconteceu, ele só fala, ó, pisou aqui, ó, meu filho, vai aqui.
Eu achei tão legal aí... do VAR hoje, como...
O Kleber pisando no pé
do VAR. Não, não é isso. A Luciana, engraçadinha. Eu achei tão interessante hoje no jogo da Suécia contra a Coreia do Sul, que foi um pênalti escandaloso a favor da Suécia, né? E aí, na hora que o árbitro foi pedir, o árbitro de vídeo, os companheiros do jogador que tinha feito a falta... já vieram conversar com ele, né, pra achar que se ele tinha feito ou não. Aí ele saiu com uma cara meio assim, bom, eu acho que eu peguei, né, e tal. Assim, aquela coisa, né. Não tem como negar. O vídeo vai mostrar, né. Então, assim, ele saiu todo sem graça, porque ele sabia que tinha cometido o pênalti. E é uma coisa que a Samantha falou aí agora, que nesse jogo contra a Suécia, Suécia e Coreia do Sul, a bola continuou rolando. Alguém, obviamente, uma interferência externa, porque é pra isso que o árbitro de vídeo serve, avisou ao árbitro, olha, foi pênalti. Então, assim, eu concordo com o que vocês disseram quanto à seleção brasileira. O que deixou muita gente fula da vida foi o fato do árbitro simplesmente nem ter se atentado pra isso. Porque eu li, parece que foi consultado sim, se havia acontecido, né, o pênalti ou se o gol da Suíça tinha sido irregular. E eles disseram pra seguir o jogo. Então é uma coisa que, assim, a gente fica pensando, poxa, todos os jogos foi usado. Por que no Brasil não foi? Mas é uma tecnologia interessante e não demorou, assim, todo mundo fala, vai parar muito o jogo, né? Vai ficar chato. Não, hoje foi menos de um minuto, resolveu o problema do pênalti, foi pênalti, pronto, acabou.
É assim, porque não pode ser usado pra qualquer coisa, não. É só casos realmente que mudam no jogo.
E eu queria dar uma dica pra FIFA. Ela podia colocar no estádio aquela musiquinha do desafio do vôlei.
Do
também,
vôlei.
Da voz. Que fica aquela expectativa, os jogadores vão em cima do árbitro e ele sai. Aí ele vai lá na TV e olha sozinho. Eu acho muito louco. Esse momentozinho, assim, aquela musiquinha do vôlei é muito bom,
não,
gente.
E o desafio do vôlei agora nos playoffs da Superliga falhou bastante, assim. Tinha uns desafios que, sei lá, toque no bloqueio. Aí via o dedinho virando. Não houve toque. E ficava todo mundo na quadra. Quê? E assim, até todo mundo, o juiz olhando pro o árbitro, o primeiro árbitro olhando pro segundo, ficava aquela desconfiança, ninguém entendendo nada. Mas assim, é uma tecnologia que tá chegando, eu acho que também tá num processo aí de adequação, daqui a pouco Eu acredito que ela seja mais efetiva aí no futebol, no vôlei, em qualquer outro esporte que for usar o árbitro de, como diz o cara lá, de vidro.
Seja mais efetiva e com musiquinha do Star Wars, gente.
Por favor.
É bom. Imagina quantos infartos.
Mas sobre o jogo de ontem, eu achei assim... o Brasil, né, perdeu pontos quando podia perder, e eu acho que é bom que já corta qualquer indício de oba-oba, assim.
Também
pelo menos
acho.
A torcida tava com fogo no rabo. Todo mundo, não, o Hexa já é o Hexa, né? O Cruzeiro, vou falar Cruzeiro, falando de Brasil. Mas o Brasil, ele fez, né, os dois últimos amistosos, foram bons jogos e tal, deu uma empolgada. Então, assim, é bom que a galera caiu no... Não, né? Copa do Mundo não é vistoso, não. É outra coisa. A seleção também, ela tá se renovando, né? Então, também tem jogadores novos. Aí são 5 remanescentes só da última Copa do Mundo. Então, assim, não é tão fácil, não. Eu acho que tem um caminho longo aí. Então, é bom que cortou esse clima de oba-oba. Não sei se tinha esse climinha lá dentro, mas pelo menos do lado do torcedor tinha, né? E agora tá todo mundo mais calmo, né? Uhum. Mas eu acho que o Brasil passa tranquilo aí para as oitavas, até em primeiro lugar mesmo no grupo. O grupo é bem fraquinho. Temos um programa?
Temos um programa.
Temos um programa.
Então, aí, gente, a gente vai acompanhar. Continuamos aí com mais quase um mês de Copa. Amo esse clima. A gente continua com férias do Cruzeiro. A gente tá precisando, por enquanto, sem saudades, porque foi muito desgraçamento nesse primeiro semestre. E a gente vai voltando. Acompanha as nossas redes sociais, @podcastmarias no Twitter, que a gente vai contando como que vai ser esses especiais do podcast das Marias ao longo da Copa. Nossa programação, segundo a nossa programação, é para daqui 15 dias a gente entra com mais um especial para fazer um compilado aí desses dos últimos dias, das últimas semanas de Copa do Mundo. Mas a gente vai estar com uma periodicidade especial também, né? Porque assim como o time do Cruzeiro, não sei se vocês viram, estão tudo aí na praia, viajando para fora, então a gente também está querendo tirar umas férias merecidas também de futebol, pelo menos para comentar futebol, a gente só vai assistir. Então fiquem ligados aí nas redes sociais, que a gente vai dando notícias aí de quando que vai ser o próximo especial.
É isso aí.
Me sigam lá no Twitter, eu sou @lucianabois. Hoje até comentei, né, com o jogo da Bélgica, como eu gosto do Courtois, que todo mundo aprende a falar meu sobrenome. Então, né, gente, é Luciana Bois, mas pronuncia Bois, como Courtois, como Stella Artois, como... Enfim, é isso.
A minha arroba é Isabela Santana, podem me seguir lá também. A programação tem de tudo, tá, gente? É diversificada. Na época da Copa, falamos mais da Copa. Do Cruzeiro é bom a gente deixar ele um pouquinho quieto, mas a gente alfineta, às vezes compara, né? E tudo.
Minha arroba é Rafa Freitas, minha programação também é diversa, muito focada em Copa. E peço até desculpas antecipadas para quem for começar a me seguir, mas eu tô com piadas muito ruins de Copa do Mundo. Tipo, a seleção deixou o Brasil muito tite. E coisas piores, assim. Então já vou.
Nossa.
Então já vou adiantando que eu tô um pouco sem critério pra comentários
horrível,
infames, assim. A Copa me deixa meio doida, desculpa.
Eu sou Samantha Santos, P, no Twitter. Quero lembrar aqui do Cruzeiro Pédia. A gente não falou muito de Cruzeiro hoje, mas Cruzeiro logo, logo está de volta. Então entra lá no cruzeiropédia.org. Para vocês verem os números desse ano, os nossos próximos adversários, tem as páginas deles lá. A página do Flamengo tem sido muito acessada. Todo mundo quer saber qual que é o nosso histórico contra o Flamengo. Então, não esqueça no Cruzeiropedia, mesmo nesse tempinho sem Cruzeiro, vai lá dar uma olhadinha. E é @samantacms. No Instagram, pode ir lá me seguir.
Então valeu, gente, boa Copa pra todo mundo. A gente volta em breve. Sigam aí com pão e circo, sirva assim de pãozinho, de alho, de queijo, de qualquer coisa. Tem muito espetáculo aí pela frente. Um beijo pra todo mundo.